análise e a aprovação da própria proposta de lei. Só temos as leis de autorização legislativa. Arrogando-se um cheque em branco que os portugueses não vos deram, basta olhar para a composição deste Parlamento. Sim, o governo anterior tinha uma composição parlamentar bem diferente. E, portanto, o que nós temos, ao arrepio do mandato que os portugueses lhe deram, é que querem usar as leis de autorização legislativa como forma de fazer exatamente o oposto daquilo que o Primeiro-Ministro ainda na noite das eleições disse que queria fazer, que era dialogar mais, pois o vosso diálogo mais é mandar leis de autorização para o Parlamento para subtrair a discussão dos próprios propostas de lei. Mas já agora é este o momento de dar provas de vontade de diálogo e por isso pergunto, é a intenção do Governo continuar a apresentar autorizações legislativas em vez de, como deve ser, tendo em conta o sistema, a composição parlamentar que tem, vir ao Parlamento e tentar fazer aprovar as vossas propostas de lei e já agora dialogar e aceitar as alterações que a oposição lhes quer inserir? É que temos já a seguir o IRS Jovem e outras coisas que tal, que estão a ser subtraídas totalmente a este diálogo. E a outra coisa que perguntava era: já que até parece que vão contabilizar as medidas da oposição, pergunto, e as vossas? Vão apresentar as contas das vossas medidas? Vão, porventura, apresentar as contas das vossas medidas? Ou, pelo contrário, quando perceberem que estão a levar o país para um rumo de sem contas certas, se vão reverter as vossas medidas como reverteram a medida do logótipo?
E seguindo então agora pela ordem crescente, vamos passar ao Partido Social Democrata. Tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Ministro. Uma primeira nota, um primeiro sublinhado para aquilo que é óbvio, evidente, mas que a Sra. Deputada Alexandra Leitão não quis anotar. Há quanto tempo não vinha o Governo ao Parlamento fazer uma declaração política através do Ministro dos Assuntos Parlamentares? Parece realmente uma coisa de sumenos perante a reação do Partido Socialista. Mas o Parlamento é isto mesmo, e dialogar é isto mesmo. Aquilo que o Partido Socialista reclama que o Governo não faz, falo perante um Governo que veio ao Parlamento dialogar precisamente com todos os partidos da oposição. Ou os senhores acham... que o que nós estamos aqui a fazer é um teatro e um circo para lá em casa ver, ou é para responder perante o Parlamento e perante a oposição aquilo que o Governo está aqui hoje a fazer? Os senhores acham que estes debates são um circo televisivo ou é o Governo a dar conta daquilo que faz quando governa? Ou eu posso concluir que quando chamam sucessivamente os membros do Governo às comissões, o que vos interessa não é dialogar com o Governo ou é também só o circo parlamentar e o circo mediático? Não. Senhor Ministro, o que o Governo veio cá hoje fazer é um exemplo de diálogo, de abertura e de construção de soluções com a oposição e um sinal de respeito pelo país. Um Governo que iniciou a legislatura com a senhora Ministra da Justiça no Parlamento a receber todos os grupos parlamentares para ouvir e construir soluções no combate à corrupção que a todos nos deve unir. Um Governo que, para apresentar um plano para corrigir um flagelo que hoje temos, tem a ver com a forma como acolhemos os migrantes, reuniu com todos os grupos parlamentares. Um Governo que apresentou uma proposta de lei para baixar o IRS e que teve em mim e neste grupo parlamentar uma ponte com todos os grupos parlamentares para negociarmos uma solução de consenso para baixarmos o IRS sobre a classe média. Um Governo que decide todos os dias, pelos vistos, a mal da oposição mas a bem das pessoas e dos portugueses. A pergunta é... Está a oposição contra o acordo que o governo fez para recuperar o tempo de serviço dos professores que estava há anos congelado? Está a oposição contra a decisão que dizem ter tomado, mas que não tinham tomado, porque senão não havia necessidade de ser este governo a tomar, de decidir o novo aeroporto da região de Lisboa, o aeroporto Luís de Camões, a segunda, a terceira travessia sobre o Tejo e a ligação em ferrovia de alta velocidade a Madrid? Está a oposição contra o aumento do complemento solidário para idosos? Ou está a oposição contra a coparticipação em 100% dos medicamentos daqueles que não têm dinheiro para comprar os medicamentos todos os meses? Está a oposição, designadamente, o Partido Socialista do lado do governo na negociação com as forças e serviços de segurança para corrigir uma injustiça e uma iniquidade que o Partido Socialista criou? Ou está a oposição e o Partido Socialista do lado do Chega, que acha que tudo é possível e que o dinheiro não conta no final do dia? Diz o Partido Socialista, Sr. Ministro, diz o Partido Socialista, que por um lado acusou o governo de fazer muito, por outro lado acusou o governo de fazer demais porque está em campanha eleitoral. Mas diz o Partido Socialista, enchendo-se de garbo, nós aqui no Parlamento já aprovamos uma data de coisas e os senhores não aprovaram nada. Ora, pergunte-se lá ao Partido Socialista com a muleta de quem aprovou no Parlamento, aqui nesta casa. Foi com o Chega e com o Partido Socialista que as medidas estão a ser aprovadas. Mas depois enchem a boca, Sr. Ministro, enchem a boca contra o populismo. E terminaram esta interpelação ao Governo, podendo aproveitá-la para construir diálogo ao Sr. Ministro. Perguntaram-lhe, veja bem, perguntaram se está o Governo confiante com as contas certas do próximo Orçamento de Estado. Pois eu quero responder, se o Sr. Ministro me permitir, o Sr. Ministro responderá no seu tempo, à deputada Alexandra Leitão. Deixem o Governo executar o seu programa. Deixem o Governo ter o seu orçamento. Não estejam a encavalitar já despesa pública no próximo Orçamento de Estado e eu garanto, pelas contas certas e pela resolução dos problemas das pessoas, responde o Governo e respondem estas duas bancadas.
Para a intervenção tem a palavra o Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Pedro Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sras. E Srs. Deputados. Eu percebo este entusiasmo do Partido Social Democrata, porque esse entusiasmo já não se via há muito tempo, tinham abandonado a oposição ao Partido Socialista e agora vêm com esse entusiasmo todo. Sr. Deputado Hugo Soares, eu tenho-lhe a dizer que o senhor referiu que o Chega acha que tudo é possível. Oh, Sr. Deputado, o Chega o que acha é que para melhorar a vida dos portugueses, sim, tudo é possível. Os senhores, em vez de fazerem um orçamento retificativo, estão a governar com um orçamento do Partido Socialista que chumbaram, Sr. Deputado. E o Chega não é muleta nenhuma do Partido Socialista, Sr. Deputado. Não é muleta nenhuma. O Chega, ao contrário do que o PS e o PSD estavam habituados, quer a fazer promessas aos portugueses e não cumprir, o Chega cumpre o seu programa eleitoral. Essa é que é a grande diferença. É que os senhores não estão habituados a não cumprir. Há uma coisa que nós não seremos, Sr. Deputado. É muleta de António Costa para a Europa. O Chega e esta bancada não será muleta de António Costa para a Europa. Senhor Ministro, o Partido Socialista deixou este país num caos. Caos na saúde, caos na educação, caos nos serviços públicos, caos na imigração com a política de portas abertas, um aumento da criminalidade, aumento dos sem-abrigo e, particularmente, 4 milhões no limiar da pobreza. Os senhores, como governo, estão lá há 60 dias, não era difícil fazer melhor. Um país num caos, nós temos que fazer melhor e os senhores estão a tentar. E louvo este governo por tentar fazer melhor. No entanto, o que é que fizeram? Anunciaram pontes, TGVs, aeroportos. E é bom sonhar, Sr. Ministro, estamos de acordo, é bom sonhar. Mas os sonhos para o dia-a-dia dos portugueses, os sonhos para os jovens não terem que emigrar, os sonhos para os jovens poderem estabelecer-se em Portugal e ficar e fazer a sua vida em Portugal. Aqueles jovens que o Partido Socialista mandou embora, aqueles jovens que o Partido Socialista mandou embora porque nada fez para os jovens. É para esses que nós temos que governar e é para isso que o seu governo terá que governar. Temos ouvido muitas palavras, muitas promessas, mas as medidas são todas para 2025, Sr. Ministro. Ó, oh, deputado, tenha lá calma. Está só aí aos gritos. Isto aqui não é escola primária.
Senhores deputados, senhores deputados, há duas... Senhor deputado Carlos Reis, há duas razões pelas quais é preciso alguma serenidade no plenário e alguma ordem. A primeira é global, porque é uma questão de urbanidade. A segunda é uma questão egoísta, é porque nós aqui em cima depois não conseguimos ouvir as intervenções e fazemos gosto de ouvir os nossos pares. Portanto, Senhor Deputado, pode continuar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Estava eu a dizer que as medidas têm sido anunciadas todas para 2025 e que os portugueses precisam de medidas agora. Tem sido a política de anúncios, uma política de faz de conta, mas que vamos ver o que é que vai dar. Senhor Ministro, vamos falar da AIMA. Como é que vão resolver esse problema? Sabemos que milhares de pessoas estão à espera. Milhares de pessoas que o Partido Socialista deixou nas ruas de Lisboa, à espera de Lisboa e do Porto. Como é que vamos resolver esse problema? Horas e horas de espera. Existe um problema de falta de pessoal na AIMA. E agora os senhores abriram um concurso para 73 pessoas. Oh, Senhor Ministro, 73 pessoas é muito curto. 73 pessoas não chega para nada. São precisas muitas mais pessoas para este serviço da AIMA. E é isso que era importante. Em vez de 73, tinham que ser 200, 300, porque é aquilo que os serviços fazem falta. Para controlar as fronteiras. Querem criar uma unidade de estrangeiros e fronteiras na PSP. É aquela espécie de um CEF pequenino que querem criar, só para não dizer que vão reverter a extinção do CEF. Mas quando é que isso será feito? E como é que será feito? Eu vou recordar, Sr. Ministro, que a PSP não tem condições. A PSP não tem homens e mulheres para se prestar esse serviço. Porque a carreira está pouco atrativa. A carreira cada vez é menos atrativa, cada vez existem menos pessoas a querer ser polícias. Sabemos que têm poucos meios. O parque automóvel está caduco. E os jovens não querem entrar para a polícia. Sr. Ministro, é urgente tornar a carreira de polícia atrativa. Urgente. E isso não está a ser feito. Tem havido negociações, mas se calhar, em vez de negociações e negociações e mais negociações, não era bonito cederem às pretensões das forças de segurança? São fundamentais no nosso país. Fundamentais no nosso país. Está na hora de resolver este problema. Está na hora de resolver este problema. Em relação à imigração, eu vou dar um exemplo, Sr. Ministro, que nos preocupa muito. Como é que vão continuar a fiscalizar, ou como é que vão fiscalizar aquilo que se passa em Portugal em relação à imigração? Eu vou dar um exemplo de uma loja no Martim Moniz, em Lisboa, que tem 6 metros quadrados e tem 50 trabalhadores. 6 metros quadrados e tem 50 trabalhadores. Como é que vão controlar isso se não existe pessoal, se não existem pessoas? É isto que o PSD tem que fazer e que este governo tem que fazer. Em relação às medidas para a imigração, nós lemos com atenção o programa, foi um programa que foi lançado à pressa no meio do jogo eleitoral para as europeias, mas que não servem para resolver o problema. São precisas mais medidas. Eu vou terminar, Sr. Presidente. São precisas mais medidas. E depois queria-lhe falar também, muito rapidamente, só de mais duas coisas que a nós nos parece extremamente importantes.
Só uma, Sr. Deputado. Coesão
territorial, que vejo pouco deste Governo a fazer pela coesão territorial e pela justiça. O que fazer para os processos serem mais céleres? Também não vejo medidas deste Governo para que os processos sejam mais céleres e para que processos como o José Sócrates não corram o risco de escrever.
Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Rocha, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, 60 dias de governo, eu dividiria estes 60 dias em duas partes diferentes. Uma primeira parte em que eu creio que o governo foi atropelado pelos acontecimentos, os primeiros 30 dias, e uma segunda parte em que depois de ser atropelado pelos acontecimentos, procurou recuperar a iniciativa política e se tornou uma espécie de governo televendas. Anúncios, anúncios, anúncios. Eu não lhe vou fazer a injustiça de dizer que alguns desses anúncios não